Reus Box Podcast.
One, two. The sky is crying.
Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do Reus Box Podcast. Eu sou o José Santana, do reusbox.org.
E eu sou o Davis Cabral, do daviscabral.com.br.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre licenças, software livre, e contamos com a presença de dois especialistas no assunto. Um é Silvestre Mergulhão.
Fala aí, pessoal.
E o Rafael Cáceres.
E aí, pessoal, beleza?
Basicamente, então, o Silvestre Mergulhão aí, ele é bacharel de Sistema de Informação pela Unirio, trabalhou em empresas como a TV Globo, Petrobras, Grupo Santa Isabel pela Improvit. Já palestrou também em diversos fóruns, entre eles o FIS, Latinoware e outros.
O Rafael é bacharel em informática aqui pela UNOS e é membro e fundador da lista de software livre aqui de Cascavel. Já trabalha com software livre há mais de oito anos, né? Palestrou e esteve presente a vários eventos relacionados, né?
Legal. Então, o porquê desse podcast, né? Primeiro, vamos justificar aí o atraso no podcast, né? Eu acabei mudando de empresa. Saí da Prate do Ana Duzzi, quem acompanha lá meu blog já deve estar por dentro. E hoje eu trabalho na Tal Connect, então por motivo de adaptação, até se adaptar à nova empresa e todos os transtornos que você tem quando você sai de uma empresa e vai para outra, né, de organização e tal. Então acabou não dando para gravar o podcast semana passada. E então a gente vai gravar hoje aí e a gente vai falar sobre esse assunto. Por quê? Porque basicamente a gente teve uma discussão lá na Reus BR sobre como tornar um projeto open source. Foi uma dúvida do Luiz Carvalho. Isso acabou se tornando uma thread muito interessante e a gente vai falar sobre ela então. Então a primeira pergunta, vou direcionar para o Rafael. O que é software livre, Rafael?
Bom, o software livre, ele é basicamente um hack no direito ali. Ele é uma forma que o pessoal encontrou, né, o Richard Stallman, de burlar todas aquelas toda aquela lei do direito autoral que foi acontecendo nos Estados Unidos, que foi influenciada pela lei Mickey Mouse, né, que tem a ver com a Disney, que até hoje o direito do Mickey, ele ainda pertence à Disney, porque eles faziam aquele lobby no Congresso, né, de sempre aumentar esse tempo. E enquanto os caras estavam lá discutindo, né, sobre como fazer para diminuir o direito autoral, o Stallman foi lá e criou a GPL, né, que seria basicamente esse hacker. Ele falou, beleza, a gente vai usar o direito autoral, tudo bem, só que tudo que eu fizer em direito autoral, eu vou dar quatro liberdades para todas isso que eu fizer com esse direito, né, que são as liberdades de você executar o código, de você ter acesso a esse código para você estudar, né, de você executar em qualquer lugar. Né, então, essas liberdades do software livre, isso que faz um software livre, né? Você ter essa liberdade de execução e de que tudo que você fizer, você vai ter que liberar nessa mesma licença, né? Basicamente, software livre é isso.
E, Silvestre, da onde surgiu tudo isso? Como?
Na verdade, o software livre, ele é o conceito em si, ele só foi criado pelo Richard Stallman lá em meados dos anos 80, né? Mas o software livre em si, o que o software livre traz para todo mundo, que é essa noção e essa coisa boa que é o compartilhamento, ele já existe desde que a humanidade existe, entendeu? Depois, de 1900 para cá, quando começou a realmente nego encher o saco da galera com direito autoral e etc., criando essas leis mais restritivas de acesso às informações, é que a humanidade começou a perder um pouco desse humanismo, assim, entre aspas, do compartilhamento. Mas essa ideia, ela é do homem, o homem evoluiu até hoje e tem tudo que tem hoje por causa desse compartilhamento que sempre foi feito. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que o Richard Stallman, ele queria desenvolver um driver lá para a impressora dele, né? E ele contribuiu para a comunidade liberando o código da impressora que ele tinha, que no sistema que ele usava. Agora, sinceramente, não vou lembrar qual foi. Devia ser um Unix da vida aí do final dos anos 70, né? Ele desenvolveu esse driver para impressora e liberou para a galera. E acabou que uma outra empresa qualquer capturou esse driver, tornou ele fechado, né? E o próprio Richard Stallman não pôde usar esse software aprimorado que foi fechado, entre aspas, pela outra empresa, porque a empresa só liberou os binários, né? E aí, baseado nisso, foi que ele criou esse conceito das quatro liberdades, né? E criou o conceito que hoje a gente conhece como software livre.
E open source, qual é a definição de open source?
A definição do open source, a definição acabou que só saiu uma definição mais clara do que seria o open source após a definição do software livre ter saído. Mas se a gente for pensar nos conceitos iniciais da coisa, o open source já existe há mais tempo do que o software livre. Pelo seguinte, nas comunidades de desenvolvedores da década de 70 e tal, era comum o compartilhamento de código. Compartilhar código era uma coisa natural. Todo desenvolvedor, na época final dos anos 60 e 70, compartilhava código entre si. Ou seja, isso nada mais é do que open source. Compartilhar código sem se importar muito com como a pessoa vai usar aquele código. Entendeu? Então, apesar do conceito final só ter sido definido depois do conceito de software livre ter sido definido, na verdade, o open source já é praticado há muito mais tempo.
O open source, como no começo... A comunidade de programadores era científica mesmo?
Basicamente científica.
Então rolava muito essa transição de conhecimento, como existe hoje em outras áreas, né? O que aconteceu é que o pessoal começou a usar o software comercialmente e começou a querer ter aquela ideia da propriedade intelectual dentro do software, né? Então o pessoal ficou meio confuso ali, o que eu faço agora, o que eu não faço, né? E essas questões legais, na verdade, que atrapalharam tudo, que fizeram, na verdade, o Stallman ter que fazer uma GPL da vida, né? E como ele era bem anarquista, digamos assim, né? Ele queria ter essa liberdade incondicional, né? O que aconteceu com o open source foi que o pessoal na época, principalmente no mundo enterprise e mundo corporativo, achava o termo free muito estranho, né? Porque, que nem até se fala, né? Free as a freedom, né? De graça.
Freedom. Free as in freedom. Not as in free beer.
Ele não é que o software não precisa ser de graça. Exatamente, ele precisa ser livre, tem essa grande diferença. Então, o pessoal o Eric Raymond lá, o pessoal começou a querer mudar isso e falar, não é livre, ele é open source, né? Então, foi basicamente uma jogada de marketing, né, ali, para tirar aquele nome que soava muito estranho, free, né? O pessoal ouve o free já tem aquela conotação...
Foi estranho dentro de um mundo corporativo, né, digamos
exatamente,
assim. Né?
Exatamente, no mundo corporativo, né, que é onde começou a tomar conta, né. Então, o pessoal foi lá e criou o open source e com menos restrições, né. Então, basicamente é isso, ele pega a GPL, você continua mantendo o teu direito autoral, mas você não obriga ninguém a manter o software livre, né, digamos, o software aberto. Você pode pegar isso e fechar. Uhum. Até exemplo do gerenciador, acho que é o gerenciador de memória do FreeBSD, né, de um BSD qualquer, que a Microsoft pegou esse código e usou no Windows, né? Então, ele não dá essa restrição, né? Você pode, qualquer um pode pegar o código e usar da forma que quiser, né? Essa é a diferença básica, né, entre o software livre e o open source.
O pessoal tem a galera se confunde muito sobre isso daí, né? Sobre essas duas licenças, né? Então, resumidamente, Silvestre?
Então, resumindo a diferença entre open source e software livre, basicamente a gente tem que no software livre, pela licença GPL, a propagação da licença ela é obrigatória, ou seja, se você vai... fazer uma modificação no software, você é obrigado a liberar o software na mesma licença que você recebeu, né? Ou seja, a licença GPL, né, que é a licença GNU Public License, que é a licença geral que a gente considera para a utilização em software livre, ela obriga você, ela é o que a gente chama de viral, né? A licença, ela se estende por todo o tempo de vida do software, entendeu? Desde que o cara, a partir do momento que ele colocou aquela licença, o software vai ter que ter aquela licença em todas as suas versões posteriores, né? A única pessoa que pode licenciar sob uma outra licença é o próprio autor do software, só quem detém o copyright, né? E no open source, basicamente, você tem as licenças open source, basicamente, a única coisa que elas obrigam você a fazer é a permanecer com os comentários de copyright em todos os códigos que possui, entendeu? Então, mas você não é obrigado a manter a mesma licença, você pode só simplesmente manter o mesmo código. Manter o mesmo copyright. Ou seja, você pode pegar, de fato, um software que é open source e fechar. Um exemplo mais clássico e bem sucedido que existe disso hoje em dia é o macOS 10. Né?
Uhum.
Toda a parte de cima do macOS 10, ela foi desenvolvida na Next, né, lá pelo Steve Jobs e tal, que depois foi incorporada pela Apple quando o Steve Jobs voltou para a Apple, né? Mas toda a parte de baixo dele, todo o kernel e tudo que trabalha com hardware dentro de um macOS 10 é um BSD.
Uhum.
É um sistema operacional BSD.
É o projeto
que
Darwin,
por cima está,
né,
com uma... É o Darwin, exatamente. Exatamente, o projeto Darwin. E ele é nada mais é do que um BSD, um projeto open source, tá? Que é fechado a partir do momento que ele vira macOS 10, né?
Legal.
Então, bacana. Então, só para esclarecer, assim, a dúvida principal... A diferença principal foca-se nas licenças. Uma tem, vamos dizer assim, a software livre, pelo que eu entendi, seria mais indicada para frameworks ou, no caso, ferramentas, né? Correto? E a open source para sistemas?
Não, eu não vejo como muito guia de regra a aplicação de uma licença num caso, a aplicação de outra licença em outro caso. Tudo depende do que o autor quer fazer com o software dele. Tá?
É uma questão filosófica, né?
É uma questão filosófica, sim, sem dúvida. Tem gente que é defensor ferrenha de que tudo tem que ser software livre. Né? Eu não sou tão
radical.
Xiita assim, radical, eu acho que não é bem por aí, tá? Mas então, na verdade, é uma questão mais filosófica mesmo. O cara tem que olhar para o próprio software dele e pensar: o que eu quero que esse software seja? Eu quero que todo mundo que use ele relicencie com a mesma licença que eu, ou eu quero que o cara faça o que ele quiser? Porque, por exemplo, eu posso desenvolver um software aqui na minha casa, né, que ele é um software de comércio eletrônico. Beleza. E aí, poxa, mas eu não quero que um cara do outro lado do mundo ganhe dinheiro com o meu software. Essa não é a minha opinião, não. Eu estou só expondo um caso, uma situação. Eu não quero que um cara do outro lado do mundo ganhe dinheiro com o meu software sem me pagar. Ou qualquer coisa da vida. Ou modifique meu software e revenda por um preço esbrubbles. E não dê o código fonte para o cliente dele. Para transferir o código fonte. Se essa não é a minha ideia, eu posso colocar como MIT e qualquer um pode pegar e fazer o que quiser, entendeu? É uma questão bem filosófica.
E open source também tem gente que fala que o software livre é filosofia, né? E o open source é metodologia. No mundo open source acabou girando um modo padrão de construir software, né? Que seria esse modo distribuído, esse modo que... todo mundo, cada um faz na sua casa, né? E tem aquela história da catedral e do bazar, né? que eu faço uma comparação disso com o mundo ágil, né? Que a ideia é de você fazer pequeno, né? E diferente daquele mundo catedrático enorme, né? E corporativo, né? Então, a ideia basicamente metodológica seria essa, né? Não só filosofia, né? Tem outras coisas envolvidas também.
E as licenças que a gente tem hoje, as mais comuns e assim, mais famosas, né? Tá aí a Public Domain, GPL, LGPL, BSD, MIT, que são bem semelhantes, e as licenças do Apache. Então, se pudessem, assim, dar uma geralzona por cima de cada uma delas aí, pra gente dar uma clareada na ideia pra galera.
Public Domain, ele não chega nem a ser uma licença, né? Ele é você, tipo, libera tudo e fala e simplesmente abre mão dos seus direitos, né? Então, se você diz que uma coisa é Public Domain, na verdade, você está abrindo mão dos seus direitos e dizendo: isso aqui não tem copyright, né? Entre aspas, assim.
Então, se eu colocar algo como public domain, alguém pode vir a pegar esse código e restringir ele depois? Igual aconteceu com o drive na impressora do cara lá?
Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Agora eu fiquei com uma dúvida legal sobre a coisa, mas eu acredito que sim. Porque quando você libera como domínio público, você abre mão dos seus direitos, entendeu?
É que é o seguinte também, a ideia do copyright é que, por exemplo, no início, após 15 anos, né, isso lá, quando começou essas ideias de lei de direito autoral, de propriedade intelectual, após 15 anos que você tinha esse direito, né, você perdia esse direito, ele entrava em domínio público, né, após 15 anos. Isso, que é o que aconteceria, exatamente. Que é o que aconteceria com o Mickey, né, por exemplo.
Com o Mickey,
Com as músicas, né? Acontece isso bastante com as músicas, né?
É verdade.
Então, agora eu pensei também o seguinte, o SQLite, ele é em domínio público também, ele não tem uma licença, ele é em domínio público, então eu acredito que não deve dar para você fechar exatamente esse código, né? Se ele está em domínio público, ele é de todo mundo.
Não, é de todo mundo, mas uma empresa eventualmente pode pegar aquilo ali e usar para fins comerciais sem dizer as origens, que eu quero dizer.
Ah, claro, assim. Ah, não, sim, isso com certeza. Não, isso pode ser.
Fechar ele nunca vai conseguir, porque sempre vai existir uma cópia que está em algum lugar na casa de alguém e que está licenciado sob domínio público e o cara pode pegar e fazer o que ele quiser com aquilo, né?
Verdade.
Esse é um dos motivos pelo qual você não consegue fechar uma GPL, né? Porque mesmo que o dono falar, agora não vou licenciar isso aqui mais como GPL, vou licenciar, vai ser fechado. Beleza, se alguém no mundo tem uma cópia daquele software e coloca na internet, ele está com todo o direito porque a licença permite que ele faça isso.
É o que acontece com a Ext, né? O que acontece com aquela biblioteca JavaScript lá, a Ext. A Ext, ela foi para GPL3 e até acho que a gente vai falar no próximo tópico aí. Daí o que aconteceu? Com a GPL3, o cara que desenvolvesse qualquer coisa ali teria que liberar tudo. Então o que eles fizeram? Foi mais uma jogada comercial. Por quê? Porque eles têm a versão paga, que você pega, que é a do Trunk. E tem a versão que é liberada para todos. Essa versão liberada para todos muda a licença. Porque quando você tá com o código deles no Trunk, no SVN lá, no Subversion, ele é diferente do... A licença e os cabeçalhos dos arquivos são diferentes. Então, enquanto você está com ele lá, ele tem uma licença que você pode utilizar. É restritivo. Beleza, mas é tua. E quando eles abrem o software para a galera baixar, ela vira GPL3. Então, isso gerou um buzz enorme em cima do povo lá. Eles discutiram bastante, mas foi praticamente isso que eles fizeram.
Acho que foi até chegou a ser mais severo do que isso. A gente pode falar de novo nesse tópico quando a gente for falar de LGPL.
Beleza.
E só mais uma coisa para completar sobre o domínio público, é que a Disney, na verdade, no começo, ela só usava material de domínio público para fazer os desenhos dela, digamos. Por exemplo, música clássica nos desenhos, as músicas que já estavam todas em domínio público, né, já tinha inspirado o tempo, as histórias, né, Branca de Neve, etc., que já tinham todas inspirado o direito, digamos. Então eles podiam usar tranquilamente tudo isso e sem precisar pagar nada para ninguém, nenhum tipo de direito, né? E justamente esse povo que tanto se utilizou disso são os caras que estão restringindo o direito autoral, né? Então, são os maiores restritores do direito autoral.
A diferença entre GPL versão 2 e versão 3.
Isso aí foi uma briga danada aí, acho que foi há um ano e pouquinho atrás, quando foi lançada a versão 3. Basicamente, é o seguinte, a GPL, ela obriga você que você, se você fizer qualquer modificação no código e publicar aquilo, você é obrigado a publicar com a mesma licença.
Uhum.
Né? Isso, até aí tudo bem, beleza, essa é a GPL. E aí, só que o problema... é que você pode licenciar qualquer tipo de software em cima da GPL. Qualquer tipo de software, né? Só que aí, ou seja, por exemplo, o Linux ele é licenciado sobre GPL versão 2, tá? E versão 2 ponto. Só pode ser licenciado sobre versão 2. Tem duas formas de você licenciar um software sobre GPL. Você pode licenciar sobre uma versão ou versões superiores, se elas estiverem disponíveis, ou você pode licenciar sobre uma versão específica e vai ser aquela pro resto da vida. Né? O kernel do Linux em específico é licenciado sobre a versão 2 ponto, né? Agora, qual é o problema disso? Na GPL versão 3, começou a ser discutido o problema de DRM, né? Porque o Stallman, ele é totalmente contra a restrição do acesso à informação, entendeu? Então, na GPL V3, eles inseriram diversos dispositivos que impeçam qualquer software livre de possuir qualquer restrição que se a KDRM da vida, entendeu? Uhum. E aí isso aí foi um quebra-pau danado no ano passado.
Uhum. Legal.
E além disso, tem um outro problema prático também nessa parada, que é o seguinte. Por exemplo, sistemas web. Sistemas web é um negócio bem crítico, porque o negócio só roda no servidor, né? Ou seja, está tudo server-side. Ou seja, por exemplo, o Google hoje poderia até estar rodando um software lá atrás do Gmail que fosse GPL. Mas ele não é obrigado a distribuir aquele software porque ninguém está usando o software. Todo mundo está usando a interface pública que o software provê, entendeu? Uhum. A GPL V2, por ter sido desenvolvida em 1991, sacou? Ela não previu esse tipo de coisa, sacou? Uhum. E aí foi desenvolvida, junto com a GPL V3, saiu uma nova licença chamada Afero, Afero GNU Public License. E essa licença, eu nem sei se a pronúncia está certa, se é Afero mesmo que se pronuncia.
Mas
basicamente eu não sei, não sei direito como se pronuncia, mas basicamente a diferença entre a Afero Public License e a Public License da GNU é que a Afero obriga você a distribuir o código-fonte mesmo se a pessoa só utilizar a interface. Então, por exemplo, se o Gmail usasse um software livre por trás que fosse licenciado sobre a Afero Public License, ele seria obrigado a liberar o código-fonte também, entendeu?
Sim.
Foi assim que, não sei se vocês conhecem, no mundo Rails existe uma rede social chamada Ensoch.
Sim.
É uma rede social
bem,
open source.
Bem conhecida.
Na verdade, ela é software livre, porque ela está licenciada sobre a General Public License, a GPL. Só que está licenciada sobre a Afero GPL.
Uhum.
Ou seja, qualquer um que hoje quebrar aquele software e adaptar, utilizar para fins próprios, é obrigado a liberar para todos os usuários da rede social o código-fonte. Entendeu?
Pô, legal. O pessoal tem discutido bastante sobre essa licença aí, o pessoal que quer usar esse código open source aí, né?
Uhum.
Legal.
Exatamente.
E sobre BSD, Meet?
Rafael, quer?
O Rafael tá quietinho hoje.
Bom, essas licenças de BSD e MIT, elas basicamente têm, como já foi falado, né? A ideia dela é simplesmente liberar o código-fonte, mas também não liberar em domínio público, né? Você tem um direito autoral ali, né? Só que você está liberando esse código, né? Então, tem essa diferença. Você está garantindo um direito autoral, você está falando, pô, eu que fiz, né? Ela te obriga a colocar no código-fonte lá a autoria, digamos assim, quem fez, né? E basicamente para isso, né? Para ter essa diferença do public domain, né? Essas licenças de código-fonte, de open source, como a gente tinha falado antes, surgiu porque, na verdade, nessa discussão que rolou no Rails BR, ficou basicamente falando, código open source e software livre, tratando software livre e open source como a mesma coisa, e falando que os dois não servem para você ganhar dinheiro, né? E isso não é verdade, né? Na verdade, com as duas você consegue ganhar dinheiro. A única diferença mesmo está nessa filosofia, né? Não vou entrar em detalhes aqui de direito da licença, mas é mais ou menos isso aí, né?
Uhum.
Eu hoje, opinião pessoal, assim, eu hoje como desenvolvedor, eu prefiro liberar muitas coisas sobre MIT ou BSD, na verdade, normalmente MIT porque é mais fácil, é mais simples que tem, do que sobre GPL. Pelo simples fato de que eu não estou me importando, por exemplo, eu tenho um plugin para o Mephisto para fazer code highlight, syntax highlight, no syntax highlight de código.
Sim.
Né? Eu estou pouco me importando se uma pessoa vai pegar aquele código que eu fiz, que na verdade eu já peguei adaptado de outra pessoa, tá? eu tô pouco me importando se a pessoa vai pegar aquele código que eu fiz e vai fechar e vai usar sozinho, sem me consultar. Eu não tô preocupado com isso. Então, eu não vejo problema nenhum em liberar sobre licença MIT. Entendeu? Talvez, se eu estivesse fazendo um software para desktop, para Linux, eu achasse mais interessante liberar sobre GPL, porque praticamente tudo que é software para Linux, tipo todo GNOME e tal, tudo se segue a mesma licença, sabe? Então, por questão de filosofia e de padronização, eu optaria por usar GNU GPL, simplesmente porque é uma situação diferente, entendeu? Mas em códigos gerais, tipo, estou fazendo código para um plugin, estou fazendo um snippet, que é só um scriptzinho simples para ajudar coisas que eu faço no meu dia a dia, e eu resolvi publicar isso porque eu acho que pode ser legal para alguém. Pô, que diferença faz alguém usar aquilo sem me consultar e modificar e vender, etc? Para mim não vai afetar em nada, então não vejo problema nenhum em liberar isso como MIT, sacou?
Então, basicamente, é questão de filosofia mesmo, né? Do cara
é uma questão de filosofia mesmo,
que for liberar
e se você usa... Exatamente, e uma pessoa, eu defendo o software livre, mas eu não vejo problema nenhum em certas situações eu usar uma licença menos restritiva, que é no caso BSD, MIT, Apache, e em certos casos usar uma mais restritiva, que é no caso a GNU GPL. Mais restritiva é o que eu quero dizer no sentido de que o Stallman brigaria comigo se eu falasse que a GPL é restritiva, né?
Sim.
E, na verdade, a GPL tenta garantir a liberdade do código para sempre, entendeu? Mas ela é restritiva do ponto de vista de que você é obrigado a sempre liberar com aquela mesma licença, na sequência, etc, etc.
É que eu acho que antigamente o que acontecia é que tinha muito aquele medo de grandes corporações que vão dominar o mundo e, né, Big Brother, acabar com a nossa vida, né? E eu acho que essa ideia, até com a internet e tudo mais, tá começando a diminuir, né? As pessoas estão criando empresas menores, tem empresas que não são tão maléficas, né, digamos assim, como a ideia de Microsoft e IBM, que existia bastante, né? Então,
agora é o Google, né?
agora é o Google da vez, né?
Agora é o Google, mas então, e o Google mesmo usa bastante software livre, né? Eu acho que essas
Google
licenças...
usa isso, né?
Essas licenças de código de open source começaram a crescer muito exatamente por isso. O pessoal parou de ter medo. Ah, antigamente não quero que a IBM pegue meu código, não quero que a Microsoft pegue meu código, né? E hoje eu acho que...
Exatamente,
Não tem tanto, que nem o próprio exemplo do macOS que tu falou. Será que o macOS seria tão bom se o BSD fosse licenciado em GPL, né? Ele não conseguiria usar esse...
eles não usariam um kernel GPL, né? na verdade, eu acho que o macOS, agora fugindo um pouco do assunto, mas tá meio on ainda. Eu acho que o macOS ele só conseguiu evoluir e hoje ele é o que ele é porque ele tem um BSD por baixo, sacou? Porque que permitiu o macOS ser hoje o que ele é? Ele é um Unix, ou seja, em termos de desenvolvedor, ele tem 30 anos aí de ferramentas para Unix que existem, 30, 35 anos, né? Foi quando o Unix foi criado em final de 60, né? Ou seja, mais tempo que isso, então, quase 50 anos. Tudo bem, enfim. Não vamos falar de coisas velhas. Mas, enfim. Então, ele tem todo um background para desenvolvedores de ferramentas poderosas, etc., né? Ou seja, é por isso que hoje a gente consegue desenvolver bem em Rails em cima de um macOS, porque ele dá um suporte sensacional, né? E, ao mesmo tempo, ele usou a interface do Next, que é o que o Steve Jobs faz de melhor, fazer coisas que são fáceis e bonitas de usar, entendeu?
Sim.
Então, para mim, o macOS 10 é um sucesso absoluto porque ele conseguiu juntar duas coisas muito boas, entendeu? Uma
Verdade.
É o talento do Steve Jobs em fazer interface e outra é em usar uma base sensacionalmente
tipo, sólida. O negócio que eu comento bastante é que, tipo, querendo ou não, a minha produtividade era maior no Windows do que no Linux. Isso sempre aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a usar o macOS, eu vi que... O que aconteceu? Eu tinha a usabilidade que eu tinha do Windows bem aprimorada, que a minha produtividade aumentou, e o poder do Unix, né? Que eu tinha o Shell, as ferramentas de compilar. Então, tipo, essa foi a parada-chave mesmo para mim.
Sim, um desenvolvedor que né, que tá... Bom, eu sempre preferi o Linux, né? Então, ao contrário do David, né? Sempre
eu
gostei. Gostei do Linux, parti sempre por esse lado aí, mas a interface, a parte de interface mesmo, de usuário que o Mac tem é excepcional. E por trás todo o back-end, né, do Linux, do Unix, né, que você não perde, está acostumado.
Qual o melhor modelo de negócio em cada um, na sua opinião? Assim, cada um que eu digo, open source e software livre.
Olha, eu acho que na questão de modelo de negócios, quando você está fazendo um software livre ou fazendo um software de código aberto, não faz muita diferença, né? Porque o que vai fazer a diferença deles é o que os outros vão fazer com o teu código, né? É, por exemplo, se eu tô desenvolvendo um software e eu estou usando esse software e deixo ele com essa licença livre, né? Eu posso vender ele, eu posso fazer o que eu quiser. E dificilmente você vai chegar num cliente e falar, tem um código aberto ou software livre, e o cara vai pegar teu código e vai fazer ele sozinho, instalar. É muito difícil isso acontecer. Então, eu acho o seguinte, a ideia do software livre é o quê? É você criar uma coisa comunitária mesmo. E vamos falar assim, vamos todo mundo, em vez de cada um fazer a sua, vamos todo mundo fazer junto e todo mundo se aproveitar disso? Que é mais ou menos o que acontece com o Rails, né? O DHH foi lá, saiu esse framework e falou, galera, vamos todo mundo aí melhorar o Rails, vamos fazer esse framework ser muito bom, achar os bugs e tal, e todo mundo usar isso, que seja comercialmente ou não. Então, para mim é basicamente isso. Quando você tem alguma coisa que é commodity, principalmente, né, que seria, por exemplo, banco de dados, até frameworks, é muito lógico você fazer isso. Por quê? Porque está todo mundo fazendo junto, todo mundo melhorando, né? E todo mundo pode continuar usando esse software, né? Hoje você tem mais gente, você precisa mais de profissionais do que de softwares mesmo. Se você quiser achar software para tudo, você acha na internet. Você não acha pessoas capacitadas para, sei lá, fazer uma customização, para fazer alguma coisa desse sentido, né? Então, essa é a minha opinião, né? Quanto ao modelo de negócios, não faz muita diferença.
Essa é uma pergunta recorrente, assim, quando a gente fala de software livre e fala de open source. Um ano atrás, mais ou menos, faz exatamente isso. Em mais ou menos outubro do ano passado, teve o último fórum de software livre aqui no Rio de Janeiro, que eu participei da organização por muitos anos. E a gente teve, a mesa quase encerrou, a gente encerrou, se não me engano, foi com a palestra do Mad Dog, mas antes da palestra do Mad Dog teve uma mesa sobre modelos de negócio com software livre, né? E esse é um negócio tipo, recorrente demais. Mas enfim, uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, principalmente nos últimos 2-3 anos, é que dinheiro não nasce em árvore, sacou? Uhum. Tipo, eu quando eu era criança, eu falei, eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro pra caraca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois eu aprendi, não, pô, dinheiro não nasce em árvore, meu irmão. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, ponto. E aí qual é a situação, tipo, nossa hoje? Acredito que de alguns de vocês seja bem parecido. Vocês têm clientes ou então vocês trabalham pra empresas, né, que têm clientes que contratam software. Né? Ou seja, os clientes pagam para você desenvolver o software. Então, aí está o teu modelo de negócio. O teu modelo de negócio é desenvolver software customizado para clientes. Beleza. Isso não impede você de trabalhar com software livre ou de trabalhar com open source. O Rafael lembrou bem a questão do Rails, do próprio Rails em si. Ou seja, a questão, o que a 37 Signals é? Antigamente ela era uma empresa de desenvolvimento de software para terceiros, assim como diversas consultorias no Brasil e no exterior. Se não me engano, em 2003, 2004, é que ela deu essa guinada, acho que foi em 2003, deu essa guinada para, não, vamos parar de fazer serviço, prestar serviço para os outros e vamos fazer produto para a gente vender, né? Ou seja, qual o negócio dela? Né? O negócio dela é fazer produtos web, tá? E aí, qual o meio que ela achou mais legal? Vamos desenvolver um framework interno, vamos fazer qualquer coisa. Durante esse desenvolvimento desses aplicativos para eles próprios, saiu um framework chamado Rails. E eles pensaram, pô, isso aqui pode dar um bom jogo de bola. E acabaram por liberar o Rails, acho que a licença é MIT, se não me engano.
Sim.
E aí, por eles terem liberado o Rails como MIT, hoje a 37 Signals é o que ela é, sacou? Ela é o que ela é porque ela tem todo o mérito, toda a história dela que trilhou esse caminho, mas ela se tornou mundialmente conhecida porque o Rails fez um sucesso absurdo nos últimos anos, entendeu? Ou seja, o modelo de negócio delas é vender software para o web, Mas o fato dela ter aberto o framework dela deu, com certeza, um impulso sensacional dos negócios dela. Ou seja, não tem relação nenhuma entre você trabalhar com código aberto, trabalhar com software livre e open source, e o teu modelo de negócio. As coisas podem ser totalmente desassociadas. Não significa que você tem que viver vendendo o teu software livre, entendeu? Você pode viver de outra coisa, mas a tua empresa trabalha baseado numa plataforma que é open source, entendeu? O que acontece hoje com muitas empresas.
É que aqui, não sei, mas aqui no Brasil, se você for vender algum software, geralmente você chega para falar com alguma empresa, eles não têm um problema. Dependendo da empresa também, né? Varia muito. A empresa, ela tem o quê? Ela já tem uma visão, né? Não, eu quero em Java. Eu quero em Java ou quero em PHP.
Isso é problemático.
É, entendeu? E ela já fala. Então, o cliente que já chega exigindo uma tecnologia, geralmente ele já fala assim, eu vou ter exclusividade de código, esse código vai ser só meu, só eu que vou poder. Você não vai vender para mais ninguém, né? Então, nesse ponto que eu digo, daí, tipo, como é que você chega? Vai chegar para um cara e falar assim, não, ó, eu uso um open source, um software livre, a aplicação é tua, beleza, mas... Entendeu? Na hora de você apresentar para o cliente... Na realidade, isso aí, se você for analisar a fundo mesmo, não, é como vocês mesmos disseram. Não conta nada, pode ser totalmente desvinculado. O problema é vender isso para o cliente, entendeu? Tipo, o cara aceitar, falar assim, não, beleza.
Mas essa é a questão. Não necessariamente o software que você vai vender para o seu cliente precisa ser open source, entendeu? Mas a plataforma e os meios pelos quais você utilizou para desenvolver aquele software podem ser. E o seu cliente não vai... Às vezes, nem precisar saber disso.
Uhum.
Entendeu?
Melhor não
saber. Por exemplo...
É verdade.
Não, por exemplo, no caso lá específico do projeto da Santa Isabel, que eu trabalhava lá pela Improvit, lá no Lucidus. O Brazilian Rails, ele saiu de dentro do Lucidus e virou um projeto open source. Entendeu? E a gente usa dentro do projeto extensivamente o Brazilian Rails. Por quê? Porque ele surgiu de necessidades que a gente teve lá dentro, né? E que praticamente se mostraram comuns entre diversos projetos Rails no Brasil, entendeu? Então, valia a pena extrair aquele negócio e transformar num projeto open source. Isso aí não ia fazer a menor diferença para o contratante, entendeu? Então, não significa necessariamente que o código que você vai vender seja... tem que ser open source, mas você pode, por ter feito aquele software, ter desenvolvido tanto uma gama de plugins, uma gama de não sei o que podem sim se tornar open source sem problema nenhum. Entendeu? Essa é a questão. Porque você não libera a lógica de negócio do teu cliente, entendeu? Você libera as coisas que te deram suporte para você desenvolver aquilo ali.
É verdade. Falando já que a gente, aproveitando aí, falando da 37 Signals, o Thiago Freire, ele mandou uma dúvida aqui pra gente. Basicamente, assim, o Rails, ele está licenciado sobre MIT, mas Rails, a logo dela é trademark. E aí?
Bom, eu não sei exatamente, mas o trademark eu acho que tem a ver com patente, né?
Sim, exatamente. Ela está licenciada, então, pode usar.
Essa é a grande diferença de patentes e direito autoral, né? O direito autoral, ele fala que, por exemplo, você escreveu uma poesia no guardanapo agora.
Uhum.
Então essa poesia te pertence, né? O que está escrito ali. Se você faz um código-fonte, por exemplo, aquele código-fonte ali, ele é teu direito autoral. Né? Por exemplo, se eu for fazer outro, que é o caso do Linux, que faça exatamente a mesma coisa que aquilo, né? Mas com outra lógica, digamos assim, com outro código, com um código diferente, o direito autoral ali já não vale, né? Você tem outra coisa. A patente ela age sobre ideias, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia uma logomarca, alguma coisa assim, eu posso licenciar a ideia daquilo ali e ninguém pode fazer nada nem parecido com aquilo, né? Isso é uma coisa que felizmente aqui no Brasil não vale, né? Patente de software, né? Mudando um pouquinho do assunto, mas já que deu a deixa, né? Essa ideia de patente de software que nos Estados Unidos vale, né? Ainda bem que aqui não, né? Um exemplo de patente de software é o tal do dois cliques, né? O duplo clique, que é patenteado da Microsoft, por exemplo.
Uhum.
Então, qualquer um que quisesse usar duplo clique, teria, num país que essa lei vale, teria que pagar royalties para a Microsoft, né? Então, quando você tem uma marca registrada, não sei se é exatamente isso que acontece,
Na logo é uma marca registrada.
Mas essa ideia do trademark é igual o Linux, é a mesma coisa. Você não pode usar Linux, por exemplo, você fazer uma empresa com o nome de Linux, não sei o que, você não pode simplesmente fazer isso, né?
Eu vejo isso aí como uma forma tipo de proteção, entendeu? Do nome.
É, proteção do nome, exatamente. Falou tudo, porque o cara pode fazer qualquer porcaria e dar o nome de Rails, de Linux, né?
DHH, ele diz que a ideia dele em relação até livros, de restringir o uso da logo em livros, é a questão, porque ele quer, ele que gostaria de escrever alguma coisa assim também. Eu não sei ao certo isso de, essa história, mas eu sei que eles fizeram uma vaquinha lá, ele mais não sei quantos caras lá, e juntaram, deu acho que $2.500 e pagaram, ou $1.500, não sei, e pagaram alguém para fazer essa logo. Essa logo foi criada lá e tal, e foi registrada também, né? Então, o que ele falou, ele quer proteger o uso, ele não quer que um livro com meia boca, um livro ruim, saia falando sobre o framework e isso acabe queimando o nome, entendeu? Então ele restringiu esse uso. Mas eu não sei te falar exatamente se é isso ou não.
Não, é isso mesmo que você falou, Davis, é isso mesmo. É, a ideia do DHH em ter o trademark do logo Rails e do nome é exatamente isso, cara. É simplesmente proteger o nome deles e não permitir que qualquer coisa saia com aquele carimbo lá, Rails, não sei o quê, e na verdade não tem qualidade nenhuma, mas a ideia é realmente essa. E assim, tá de fato totalmente desassociado do código, não tem nada a ver.
Uhum.
Tanto que saiu aquela... Teve uma discussão marca, em torno disso, que criou até um outro framework, que o cara fez um fork lá, colocou uma logozinha bem... Nossa, bem feia, assim... John, não sei o que lá, um negócio assim, framework de John, enfim, né? Alguma coisa assim, era um negócio bem, bem pagando sapo mesmo, sabe? Deu um monte de discussão. Até que o DH entrou no meio e falou assim, não, ó, é isso, mais ou menos, mas não quis explicar muito, sei que gerou bastante discussão e debate via e-mail por eles, né? Na realidade, o povo queria mais, tipo, dar uma de troll mesmo, né, na discussão.
Mas eu só quis dizer que, na verdade, ele não foi o primeiro a fazer isso, né? Linux acontece isso já, provavelmente Apache, entre outros, isso, também deve ser dúvida, do mesmo jeito.
Não, exatamente.
E se você parar para analisar até a forma que é conduzido o Rails e que é conduzido o Linux, são parecidas, né? Não é tudo que você manda lá que vira patch e é aplicado no Linux nem no Rails. Então é bem seletivo, isso que eu acho que...
É verdade.
Então isso é...
Quartinho, né?
Isso que entra na ideia que eu falei da metodologia, né? Metodologia de projetos open source e software livre, eles são muito parecidos, né? A ideia de comando, a ideia de distribuição, né? Sempre são bem parecidos nessa. A Catedral e o Bazar.
Aham, legal. Muito bom esse livro aí, eu já li. Legal esse livro. Pra finalizar aí, galera, então a última perguntinha: se eu tenho um software livre, ou se eu tenho um software open source, como eu posso ganhar dinheiro? Quais são as formas de eu ganhar dinheiro, então, para a galera aí que está...
Seguinte, se você vende um software para alguém, software livre, você pode fazer um software livre e vender esse software livre para uma pessoa. Só aquela pessoa, só a pessoa que está executando, é obrigada a ter o código fonte. Então, não é simplesmente porque eu estou fazendo um software livre e vendendo esse software livre para uma pessoa X que eu tenho que liberar esse código na internet, que eu tenho que liberar para todo mundo baixar. Não é exatamente assim. Se eu estou vendendo ele para uma pessoa, eu estou vendendo o código e o código é livre para aquela pessoa. Se ela quiser redistribuir, fazer o que ela quiser, aí o problema é dela, ela já te pagou. Entendeu? É basicamente isso. Eu estou fazendo o quê? Em vez de só vender o binário para o meu cliente, eu vendo ele com o código fonte junto. É uma coisa bem mais... interessante, né? Até porque você não fica teu cliente não fica restrito ao fornecedor, né? Não fica restrito a você. Ele pode, tipo, se ele não gostar do teu serviço, contratar outra pessoa, né? E tem modelos de negócio hoje não faltam, né? Para esse tipo de licença. Você pode fazer trabalhar como serviço, você pode trabalhar como produto. Como a gente falou antes, né? Você pode trabalhar normalmente, não influencia no teu modelo de negócio, não vai influenciar, a não ser que você queira vender software de caixinha, uhum, né? Não vai influenciar no teu negócio.
Legal. Exatamente esse ponto, Rafael. Eu acho que o grande lance que o software livre e o open source trouxeram para o mercado de informática, de desenvolvimento de software, na última década foi justamente essa mudança de ideia de venda de software de caixinha para venda de serviço, entendeu? Eu acho que a grande diferença tá nesse ponto específico. E agora, falando especificamente, eu vejo esse negócio de ganhar dinheiro com software livre open source de duas formas distintas. Tá? Tem o ponto de vista de eu desenvolvedor. Tá? Eu desenvolvedor de software autônomo, ou que trabalho para uma empresa qualquer. E tem o lance, a outra forma que é, eu, empresa, como eu ganho dinheiro com software livre e open source? Então, são duas formas diferentes de ver a coisa. Primeira forma, eu como desenvolvedor, como eu ganho dinheiro com software livre e open source? Pelo software livre, eu nunca contribuí muito com código. Eu já participei de alguns projetos, tá? Apesar de eu programar há muitos anos, eu pouco contribuí com código. Isso até é uma coisa que eu gostaria de me redimir nos próximos anos com a comunidade de software livre. Mas, em compensação, eu organizei aqui no Rio, só no Rio de Janeiro, pelo menos uns 10 eventos de software livre ao longo de 10 anos que eu estou envolvido com isso. Eu estou envolvido com software livre desde 1998. Tá? E desde então que eu venho participando de organização de eventos e dou palestra e de graça, sem cobrar, óbvio, né? Para quem quiser sobre software livre e divulgo esse negócio, esse conceito pelo Brasil inteiro, porque eu acho que ele é uma coisa melhor para a sociedade, entendeu? Para a sociedade como um todo. Então, a minha forma de contribuição para o software livre, basicamente, não foi com código, foi com evangelização. Tá? Agora, como é que eu ganhei dinheiro com isso? Eu me tornei conhecido no Brasil inteiro por causa disso, entendeu? E isso trouxe muitas oportunidades de emprego para mim, entendeu? Basicamente, como eu ganho dinheiro com software livre hoje? Como? Eu sou reconhecido no Brasil hoje porque eu trabalho com software livre há 10 anos, entendeu? Então, isso é a minha visão como desenvolvedor. Ao mesmo tempo, se eu tivesse...
Te dá visibilidade, né?
Você te dá visibilidade para o mercado, sem dúvida. Então, por exemplo... Você quer contratar uma pessoa que é muito boa programadora Perl, por exemplo, a linguagem Perl. O que você vai fazer? O que eu, como empresa, faria? Eu entraria nos grupos de discussão de Perl que existem no Brasil, que existem diversos, sacou? Procuraria quem são os mais ativos, quem são os caras que eu vejo que conhecem mais e contrataria aquele cara que está mais participando da comunidade, entendeu? Por quê? Porque eu sei que aquele cara é um cara bom, porque eu estou vendo o trabalho dele na comunidade. Entendeu? Então, o fato de você estar trabalhando dentro de uma comunidade de software livre, ela te dá visibilidade para você conseguir bons empregos, bons negócios, entendeu? É uma coisa legal. Ao mesmo tempo, se você contribui com código, se você faz plugins e etc., tem gente aí de fora do Brasil que, pô, é conhecido pra cacete, por quê? Porque fez o plugin tal que fez maior sucesso, entendeu? Fez o software tal que fez maior sucesso, e aí o cara acabou se tornando conhecido, né? Então, como é que você ganhou dinheiro com isso? Você ganhou dinheiro pelo reconhecimento do trabalho que você fez, entendeu? Então, essa é a minha visão como desenvolvedor.
Eu acho
agora
que...
a minha visão como...
Pode falar.
A minha visão como empresa. Se eu fosse uma empresa, como eu ganho dinheiro com software livre e software open source? Aí cai no que a gente estava discutindo há um pouquinho de tempo atrás. Aí a questão do software livre do open source é você aplicar de forma correta e, eventualmente, não tentar vender aquilo como produto, mas tentar vender aquilo como serviço.
Legal. Essa é a minha opinião também como desenvolvedor, né? De produzir código open source, né? A melhor maneira de você conseguir hoje um bom emprego e ser reconhecido é aquilo que a gente estava discutindo antes, né, Davis? De os caras verem Rails hoje e já quer ser, né, tá ganhando aí $100 a hora, né? Então, pô...
Eu não sei quanto tempo aí vocês estão envolvidos... Desculpa, Zé, eu não sei quanto tempo aí vocês estão envolvidos, mas eu tenho pelo menos aí 3 anos quase de Rails já.
Vou fazer 3 anos agora em novembro.
Eu tenho menos, tenho 2 anos, pô.
Quando eu toquei pela primeira vez no Rails, foi versão 0 ponto alguma coisa, sabe? Foi logo... E eu lembro que eu ainda fui cara de pau que eu queria fazer aquele trabalho funcionando Postgres SQL, não sei porquê, o MySQL driver já estava pronto, quando o Postgres eu tinha que fazer uma gambiarra lá, baixar um driver que não tinha pacote ainda, comprei uma porra toda, um trabalho...
Antigamente, eu lembro quando comecei a mexer com informática e tal, eu sempre ouvi alguém falando... Ah, o tal cara fez um software lá e ficou rico, né? O cara fez um software, vendeu para 1 milhão de pessoas e ficou super rico, nunca mais precisou trabalhar na vida. Isso não existe mais, gente. Acabou, isso acabou, né? E o software livre tem uma grande participação nisso. Porque antigamente o cara fazia um software e ele só ele tinha aquilo, ele vendia pro cara e pro resto da vida o cara tinha que ficar pagando pra ele.
A gente saiu de um regime onde que era fábrica de software, né? Você tinha lá um programador que não era um programador, era um cara com uma chave que apertava parafuso e ia chegando, saía no final uma caixinha lá, tá lá, o software do cara. Não tinha atualização, não tinha mudança, era aquilo e acabou. E a gente mudou, agora tá indo pra esquema de serviços. Independente do que você está fazendo, você está sendo pago pelas horas que trabalhou. O software final é do cliente, se ele quiser contratar outro para continuar o trabalho de onde você parou, ele contrata. E antes não era assim, antes você pegava só o binário. Eu lembro que várias empresas que eu passei, que amigos meus trabalharam e tal, a reclamação era, cara, não tem o que a gente possa fazer, porque o software é em COBOL, a empresa que desenvolveu não deixou os binários, ela faliu, o cara sumiu, não sei quem morreu. Acabou. Os caras estavam com todo o sistema deles pendente, saía muito caro pro cara pedir para desenvolver uma outra coisa, alguma forma de, tipo... Eles iam ter que contratar uns 50 estagiários para ficar migrando informação de um pro outro e ainda ter o risco de informação passar errada, né? Então eles falaram, vamos continuar usando, cara. Sei lá, um dia a gente muda, entendeu? Então seguiram assim. Então essa que eu vejo a principal mudança.
Sim. E hoje em dia não adianta o cara ter uma ideia só, né? Contando com o software livre. O cara teve uma ideia e ficou rico. Não, o cara hoje em dia, com esse modelo de negócios totalmente de inovação, sempre, toda hora, o cara tem que estar sempre ali, sempre fazendo coisas novas, né? Sempre ligado. E sempre pedindo ajuda, porque hoje em dia você não vive mais no isolamento. Então, o software livre open source, ele tem essa vantagem, né? Que é o quê? Que fazer o pessoal entrar em comunidade. Eu vejo isso pelo meu curso na faculdade que eu fiz. No começo o pessoal era todo meio fechadão, né? Depois começou a bater essa ideia de software livre, a gente fez um monte de evento aqui também. A mesma história do Mergulhão, a gente organizei inúmeros eventos aqui na faculdade, tentando mostrar para os professores. Hoje em dia, a maioria dos meus professores são totalmente... até evangelizadores também do software livre, para os calouros já estão falando, né? E são muito mais colaborativos hoje em dia, muito mais de vamos fazer, vamos aqui, né? Como os caras começaram até a ser mais gente boa depois do software livre, né? Então, essa ideia de comunidade que não pode deixar de existir, a gente não pode só pensar em dinheiro também. Falando do meu lado filosófico agora, a gente não pode só pensar, eu vou ajudar a comunidade porque aí eu vou ficar conhecido e vou ganhar dinheiro.
É uma troca, né?
A gente tem que pensar,
cara,
pô,
é uma troca. Você
eu tô usando o Rails. Se ele não fosse código aberto, como é que eu ia poder usar o Rails de graça e ganhar dinheiro, né?
Exatamente.
É um dever quase moral. Nosso retribuir com a comunidade.
Exatamente. Então a gente tem a gente tem que se ajudar a crescer junto, né? Isso que faz a diferença. A gente não pode mais ficar no isolamento, né? Achando que a gente vai ter uma ideia um dia e vai ficar rico. Não é assim.
Uma cutucada, tipo, em 98, 99, lá, aquela época que você chegou lá na empresa que eu trabalhava, lembra? E falou, cara, eu tenho um negócio aqui novo que o pessoal tá usando, era o PHP, PHP versão 3, né, cara? Os caras estavam, e chegou o Charles, falou pra mim assim, cara, o Fernando lá tá usando isso agora e tal. Eu falei, cara, vou dar uma olhada nisso, né? E comecei a pesquisar, e tipo assim, a principal coisa que me fez sair do ASP, na época eu usava ASP com base de dados em Axis, né, uma beleza, uma loucura, né? E ir pro PHP, cara, foi a aceitação da comunidade, velho. Tipo assim, eu tinha dúvida no ASP, cara, eu morria, eu praticamente ficava travado, eu não tinha o que fazer. Na época, né, hoje mudou bastante, o conceito, a cultura mudou bastante, mas na época era tipo assim, você tinha que praticamente pagar alguém pra tirar a tua dúvida, e geralmente a dúvida que o cara tirava era outra, não era exatamente aquela que você tinha. Mas se você tivesse que explicar de novo, você tinha que pagar de novo o cara. E no PHP eu entrei no canal lá, no Mirk ainda, o Mirk era direto, a galera lá, época da Brasnet ainda. E a galera toda falando, não, cara, você pode fazer assim, assado, não sei o quê. Piazinho de 10 anos programando em PHP e falando e ajudando, sendo ajudado. Eu falei, ah, não, cara, é por aqui mesmo que eu vou ficar. E daí partiu em diante, entendeu? Mas
O Rails também segue essa mesma linha, né?
Apesar do povo no início ter sido um pouco meio... Na lista Rails BR mesmo, o povo no início, assim, quando eu cheguei, o povo era meio de discutir só coisas mais... alto nível, né? Tipo, filosofias, metodologias, ideias. Eu acho isso é uma coisa bacana, que evolui, você cresce como programador e desenvolvedor num outro sentido, que você vai estar independente de linguagem, no caso, ou de framework. E hoje, se você parar para analisar a lista, hoje a discussão da lista é basicamente como eu aprendo Rails? Qual o melhor livro de Rails? Aonde, né?
Mas isso tá mudando,
me
né?
Me digam um bom site de Rails para fazer isso, né? Me digam um bom, já é clássico, né, cara? É assim, caótico.
Mas eu gostaria de agradecer bastante aí, cara, o Silvestre Mergulhão e o Rafael Cáceres pela presença, né? Eu acho que foi... Que nem eu falei, eu não manjava, né? Agora eu já entendo um pouco. Mas eu não entendia praticamente nada, então para eu chegar aqui e falar assim, ô Zé, vamos falar sobre open source, vamos falar sobre software livre, beleza, vamos ler a Wikipédia aqui, vamos falar, ó, eu tô achando que é isso. Não, eu li agora que é outra coisa, então...
Agora eu aprendi bastante também.
Também é o Tapajós que indicou o Mergulhão aí.
Indicou,
e,
né?
E da minha parte é isso.
É, eu também quero agradecer a presença dos dois, né? E o David já falou tudo aí, né? Se fosse depender da gente falar sobre esse assunto, tinha matado o podcast.
Valeu aí, galera.
Posso dar as últimas palavrinhas só, então?
Claro.
Ah, beleza. É só uma notícia aqui de última hora, cara, que tá saindo do forno. Eu tô trabalhando em contato com a Hostnet, não sei se vocês conhecem a Hostnet. A Hostnet é um dos grandes hosts de Rails. Olha só, já tô adiantando a notícia. A Hostnet é um dos grandes hosts aí do Brasil, tá? E o site é hostnet.com.br. E ela tá para lançar nos próximos dias já o suporte a Rails, né? A Hostnet, ela trabalha com os planos bem específicos, tipo plano PHP, plano Perl, e a gente vai ter um plano exclusivo só para Rails, entendeu? Só para rodar a aplicação Rails. São dois servidores exclusivos, tá? Onde só vai rodar Rails. Não vai ter nenhuma aplicação de PHP no mesmo servidor, de MySQL, não. O servidor é só de Rails, sacou? São dois servidores inteiros. Só de Rails, rodando Apache com Passenger. Tá?
Legal.
A galera de infra lá da Hostnet está em contato direto com o pessoal do Passenger. Eles já reportaram diversos bugs, estão desenvolvendo praticamente em conjunto com a galera do Passenger lá, novas soluções aí para melhorar ainda mais o desempenho do Passenger, que já melhorar o desempenho e o consumo de memória, né, que é a grande vantagem do Passenger, o mod Rails, né?
Uh-huh.
E então, vai sair nos próximos dias. Eu estou junto com a Hostnet desenvolvendo os tutoriais. Deve sair uma jam também aí para auxiliar a instalação do Capistrano, sacou?
Uhum.
Enfim, vai sair aí nos próximos dias já o negócio de Rails. A galera aí fica ligada. O preço, não sei quanto vai ser, mas deve ser bem razoável.
Só dar uma notícia também que eu queria falar antes, acabei esquecendo. O pessoal começou da notícia, eu também quero. Vocês viram que vão usar Linux esse ano em algumas urnas eletrônicas?
Oh,
eu vi.
Primeira vez vai ter urna eletrônica com biometria ainda. O pessoal está desenvolvendo. Estava vendo aqui, estão desenvolvendo tudo de novo, né? Porque o software rodava antes, nem sei o que era, mas eles estão desenvolvendo tudo de novo. É o pessoal falando, né, que é uma questão de auditoria, né? Imagina uma urna eletrônica com software que só tem um binário, o cara não tem direito ao código-fonte.
Uhum.
Né? É uma coisa extremamente, não sei, né, para não dizer estranha, né? Vai saber de quem que está produzindo esse software, vai saber se não está com algum candidato, vai saber, né? Não tem como a gente saber. Então, primeira vez que eles estão fazendo os testes aí para rodar software livre nas urnas eletrônicas esse ano, né? Isso aí, muito legal, democracia.
Show de bola.
Bem melhor, né? E essa questão também do software livre no governo é extremamente importante, né? Porque tem aquela dúvida, eu quero software livre, eu não quero. Mas eu acho que para governo, para coisas públicas, tem que ser software livre, né? Porque imagina um software lá rodando com coisas extremamente importantes e rodando com código fechado. É muito macabro, muito escuro.
Dependendo do ponto de vista, isso chega a ser quase um interesse de segurança nacional, né, cara?
Exatamente.
Mas isso aí aumenta a discussão, assim, absurdas.
E vamos pro próximo podcast.
Uma boa parada pra ser uma dessas, a gente sentar e discutir até na Rails Summit, cara.
É, legal.
Opa!
Ah, falando isso, todo mundo aqui vai estar na Real Summit?
Certeza.
É, certeza.
Ah, beleza. Então, beleza. Então, a gente vai... Vou conhecer todo mundo lá.
Fechou. Beleza, galera. É, então, vamos terminar aqui o nosso podcast. Semana que vem, então, novo podcast aí. Um grande abraço. Obrigado a todos.